Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para encerrar este debate a Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Inspirada num testemunho do professor Paulo Corte Real, que nos tem ajudado ao longo dos tempos a pensar nesta matéria, há pessoas, de facto, que desde que se conhecem enquanto homens, não sabem se podem doar sangue. A responsabilidade é nossa em termos coletivos, é coletiva e histórica. Levou tempo a corrigir um erro do passado, que aliás foi aqui recordado, do tempo da outra pandemia, em que não importava muito quem morria. Era o tempo, como explica o professor Paulo Corte Real, do tal grupo de risco, dos grupos de risco. Sabemos que nenhuma pessoa, por ser gay, teria mais propensão para ficar infectada pelo VIH. Pois, e estou a citar, a questão sempre foi de comportamentos, mas na altura, o esforço de controlar a propagação do vírus e até de identificar as formas de transmissão foi particularmente limitado, porque as vidas de quem morria, afinal, valiam menos para quem na altura detinha o poder e talvez para as pessoas em geral. Na altura, explica o Paulo Corte Real, nós deixámos morrer. O que ficou na memória dessas pessoas não ficou no sangue. Foi com base nessa mesma lógica de grupo que as exclusões na doação de sangue foram sendo estabelecidas. E, portanto, isto tem uma história. No fundo, e estou a citar, definiram o nosso sangue, o sangue das pessoas, dos homens gay, o sangue dos que sobreviveram como sujo, perigoso, infeto. E eu diria que nunca houve um pedido de desculpas. E aqui ficam. Porque dói muito ler isto. E cabe-nos dizer o óbvio. É fundamental garantir a qualidade do sangue recolhido e é fundamental que os critérios de seleção na recolha sejam mais incisivos. Mas a homofobia faz mal à saúde e a Constituição não a permite. O Paulo acaba assim o seu testemunho. Desde que me conheço, que nunca dei sangue por não querer correr o risco de ser estigmatizado num processo de triagem. Não vou correr esse risco. Desde que me conheço, que não sei se posso dar sangue. De uma vez por todas, gostava de saber. Que fique claro que pode doar sangue. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia, com uma proposta de lei do Governo, proposta 111/14, que regula a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segurança, a que estão associados projetos de resolução do CDS-PP e do Chega. Tem a palavra para abrir o debate o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo, decorridos 16 anos da atual Lei de Videovigilância das Forças de Serviço de Segurança, entendeu por bem, na sequência da experiência obtida ao longo desses 16 anos, proceder a alterações nessa lei com a sua revogação. Por um lado, no sentido de agilizar procedimentos. Por outro, densificar a proteção dos direitos, liberdades e garantias. E ainda, adaptar a lei às novas tecnologias e às novas soluções técnicas. Sempre com a preocupação da manutenção dos princípios basilares da lei que ora se pretende revogar. Isto é, sempre tendo em conta o equilíbrio entre a segurança e os direitos fundamentais que este mecanismo de videoproteção põe eventualmente em risco. E neste sentido, o Governo alarga os fins da videovigilância. E nesse contexto foram introduzidos novos domínios de utilização das câmaras de videovigilância pelas forças de segurança. Desde logo, nas operações de segurança de grande complexidade, nos incidentes de segurança em curso, no controlo de tráfego e navegação marítima e fluvial, bem como a proteção do meio marinho e da respectiva investigação e prevenção de infrações, nas ações de busca e salvamento e ainda no controlo de fronteiras. Por outro lado, clarifica-se a utilização das câmaras portáteis instaladas em navios, agora em navios e embarcações, em veículos, incluindo os não tripulados, isto é, os drones. Por outro lado, o Governo, e por entender que é uma necessidade urgente para a ação das Forças de Segurança na manutenção do ambiente de segurança, entendo por bem propor a esta Câmara a utilização e a consagração das câmaras portáteis de uso individual bodycams. Neste sentido, o Governo tenta tipificar a utilização destas câmaras no sentido de dizer quais são as situações em que elas são utilizadas e, simultaneamente, por um lado, dizer que elas só podem e devem ser utilizadas nesta situação. Aqui, nestas situações, o agente não só pode, como deve utilizar. Aliás, a portaria que vier a regulamentar esta matéria dirá expressamente que, se o não fizer, haverá, inclusive, uma infração disciplinar para além de eventual responsabilidade criminal que venha a acontecer. Por outro lado, cria-se um sistema também de vigilância nos espaços marítimos e, portanto, há aqui uma competência especializada de acordo com os fins que, entretanto, se tinha alargado e permite-se às Forças de Segurança aceder a quaisquer sistemas de videovigilância, seja de entidades públicas ou seja de entidades privadas, desde que, obviamente, elas se enquadrem nos fins que estão previstos neste diploma e que estejam em locais públicos ou, de acesso, ou privados de acesso ao público. Mas, para além disto, densifica-se ainda a utilização de câmaras de captação apenas de imagem a quatro situações específicas: gestão operacional complexa, terrorismo, incidentes em curso e busca e salvamento. E, para além destas matérias, há dois dados e duas situações de alargamento da utilização das câmaras de videovigilância que são sensíveis e que o Governo tem consciência dessa sensibilidade, porque é aqui que se joga também muito deste equilíbrio entre a segurança e os direitos fundamentais, nomeadamente o direito à imagem e à reserva da vida privada, que é a consagração explícita da gestão analítica de dados e também da captação de dados biométricos. Não desconhece o Governo que esta matéria não é pacífica. Não desconhece que a União Europeia tem uma recomendação sobre esta matéria. Também não desconhece que, efetivamente, estas matérias são matérias de alto risco do ponto de vista da sua consagração, mas entende o Governo que é preferível consagrá-la e tipificá-la e dizendo expressamente em que situações em que isto é possível do que ser omisso em relação a esta matéria. E o que o Governo propõe a esta Câmara é dizer que isto apenas se aplica em matéria de prevenção de terrorismo. E sempre, repito, sob autorização judicial. Isto é, precisa de um mandado de um juiz para se poder fazer a gestão analítica de dados biométricos. E porquê esta preocupação? Porque achamos que, efetivamente, é necessário termos todos os mecanismos de controlo que se possam eventualmente estabelecer para podermos estar seguros da utilização desta ferramenta, que, como digo, é extremamente sensível e extremamente lesiva se mal utilizada em matéria de direitos fundamentais. E, portanto, diria que o Governo faz aqui um exercício. Por um lado, alarga os fins da videovigilância, incluindo novas realidades no seu âmbito, e, por outro, reforça os mecanismos de controlo da utilização dessa videovigilância. E, nesse sentido, também em matéria de fiscalização, o Governo cria normas específicas de fiscalização em relação à Comissão Nacional de Proteção de Dados, seja a verificação periódica dos sistemas, seja o acesso a dados recolhidos em casos concretos, seja a obrigatoriedade de parecer em relação a todos os sistemas de videovigilância e, para além disso, introduz aqui pela primeira vez a intervenção da Inspeção-Geral da Administração Interna com vista também a fazer recomendações em relação à melhoria de procedimentos e de supervisão da videovigilância. Mas, para além disto, o Governo ainda presta contas. E presta contas fazendo relatórios bianuais sobre esta matéria, publicitando numa plataforma eletrónica todos os sistemas de videovigilância e quais são os seus requisitos e quais são os seus procedimentos e, ao fim de 3 anos, compromete-se a fazer uma avaliação legislativa em relação a estas alterações que agora propõe ao Parlamento. Sabe o Governo, e sabemos todos, que os algoritmos não são neutros e sabemos que o risco destas matérias decide-se muito aí. E estabelecer a justiça e a não discricionariedade nos algoritmos é um trabalho complexo e, portanto, diria que estas matérias são extremamente sensíveis e têm que ser analisadas com prudência. E é isto que o Governo traz a esta Câmara com esta proposta de lei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado. Tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, em primeiro lugar, em relação à exposição do Sr. Deputado de Estado, que registro e agradeço, que nós não estamos fora da intenção, do espírito e daquilo que o Governo nos traz aqui hoje. De resto, com a legitimidade de o CDS-PP, há muito tempo esta parte, defender parcialmente aquilo que o Governo agora aqui traz de uma forma mais ampla. Ou seja, a utilização e a modernização de meios de videovigilância em várias situações e designadamente no combate à criminalidade e designadamente ao combate à criminalidade particularmente perigosa e ao próprio terrorismo. Sabemos também de dúvidas que existem e que seguramente poderemos, se assim for, e essa é a nossa vontade, discutir esta matéria em sede de especialidade, ou seja, até que ponto é que nós poderemos utilizar, por exemplo, nos crimes ambientais, onde poderia ser muito relevante, nos incêndios rurais, no próprio cumprimento das normas do Código da Estrada. Portanto, há, dos vários pareceres que já temos hoje, um conjunto de matérias que carecem de reflexão e que deverão ter essa mesma reflexão. E, designadamente, a questão que aqui foi referida da utilização dos dados biométricos, cuja complexidade reconhecemos, mas que obviamente terá que ser ponderada também, na nossa opinião, em sede de especialidade. A proposta que o CDS aqui apresenta hoje e que mantemos, e vou explicar porquê, tem basicamente a ver com duas coisas. A utilização das chamadas body cams no fardamento dos agentes das forças de segurança e a possibilidade de utilização de câmaras também em esquadras ou em postos da GNR. Essa é a nossa intenção. É uma proposta de resolução e, portanto, que acresce àquilo que o Governo nos traz agora, que esperamos também que mereça a concordância de Vossas Excelências para poder ser analisada em sede de especialidade e que nós achamos que pode funcionar como uma dupla proteção, por assim dizer. Ou seja, uma proteção para a generalidade dos cidadãos, porque haverá registro e vídeo de situações, às vezes, inclusive denúncias que acontecem, por exemplo, em esquadras ou postos, mas também para a proteção dos próprios agentes, e não é por acaso que as associações sindicais e as associações representantes das forças e serviços de segurança há muito tempo que defendem esta possibilidade, precisamente para os proteger, em situações de tensão. Vimos recentemente algumas situações de tensão, ainda a propósito da pandemia e de algumas manifestações da pandemia, saber exatamente o que é que aconteceu, saber exatamente qual foi a atuação e saber exatamente aquilo que é fundamental, é se a atuação foi proporcional ou não foi proporcional. E, portanto, basicamente é isso que está na nossa proposta. A nossa disponibilidade, obviamente, é de analisar todas estas matérias em sede de especialidade, de verificar, obviamente, as dúvidas que existam, o alargamento, as restrições, a questão dos dados biométricos em relação à proposta do Governo, esperar que a nossa intenção esteja também nessa discussão em sede de especialidade, para que depois se possa dar andamento e execução. Teremos brevemente a discussão do Orçamento de Estado, será um momento oportuno de concretizar algumas destas intenções. Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Pacheco de Amorim, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma questão que já apresentámos no Orçamento de Estado há 2 anos, no último Orçamento de Estado, e que trazemos aqui recorrentemente. Até agora não foi aprovada e é com toda a satisfação que vemos que finalmente é acolhida esta questão fundamental que se prende com a segurança dos agentes de segurança. É fundamental porque os casos de assaltos à esquadra, os casos que ficam completamente indecisos sobre quem é que agiu bem, quem é que agiu mal, segurança fundamental. Ou seja, é a única hipótese que temos de poder rapidamente dilucidar se houve, de facto, por parte dos agentes de segurança, abusos, ou se não houve e houve uma mera necessidade de repor a ordem pública. Assim sendo, aguardamos a votação que aqui será feita, e aguardamos e esperamos.